It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. Nossa conversa.
É um prazer enorme conversar com você.
Com Vanderlei Nogueira.
Amigos do Brasil, a você que nos acompanha em mais um podcast Nossa Conversa. Hoje, a nossa conversa é com o Dr. José Carlos Ferreira Alves, desembargador e conselheiro importante do São Paulo Futebol Clube. Doutor José Carlos, é importante nesse instante que estamos vivendo essa antecedência da reunião marcada, que foi adiada, marcada para o próximo dia 16, sobre a mudança estatutária no São Paulo. Isso incomodou bastante a oposição, não só a oposição, mas também a torcedores, enfim, as redes sociais se manifestaram, entendendo que ali naquela mudança há situações ou sugestões ou ideias que não devem ser aprovadas pelo Conselho do São Paulo. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, o que é que mais incomoda a oposição, o que é que mais incomoda aqueles que leram com atenção as ideias da atual situação. Um abração para o senhor.
Muito obrigado, Vanderlei. É uma satisfação poder falar sobre esse assunto que me é tão caro, ou seja, o meu São Paulo Futebol Clube. Então, Vanderlei, estamos aí às vésperas de um 16 de dezembro, que em 1935 representou a refundação do São Paulo, e agora talvez represente o seu afundamento, dependendo do destino que se der a alteração estatutária pretendida. Realmente traz em seu bojo essa alteração pretendida uma série de modificações estatutárias que tende cada vez mais a alijar os conselheiros dos destinos do clube, e não bastasse, criando assim uma aura de totalitarismo totalmente indesejado, ferindo aquele senso comum que sempre norteou as decisões de São Paulo, que sempre foram buscando a democracia. Então, vejo com imensa preocupação uma eventual aprovação que, como disse você, não incomoda somente a oposição. E aqui eu faço sempre uma distinção. A oposição acho que só existe no dia da eleição. Vencida a eleição, todo mundo torce pelo sucesso da administração. Então, existe o situacionista inconformado, mas nunca um opositor, ao contrário, o que ele pretende é sempre o bem do clube, né? Mas infelizmente, como não é dada oportunidade para ele, ele tem que se opor àquilo. Então, por essa razão, vejo com extrema preocupação, porque existem alterações ali que, se aprovadas, a oposição jamais terá uma chapa para concorrer a uma eleição. O conselho de administração, o conselho fiscal poderão ser feitos, constituídos de acordo com a orientação que o grupo situacionista impuser, porque são eles que vão fazer essas escolhas, tudo em chapas fechadas, sem dar oportunidade aos independentes de concorrer, e tirando do âmbito do conselho a obrigatoriedade da aprovação de contratos que atinjam determinado valor ou que ultrapassem o mandato. Ou seja, é uma carta branca para que façam exatamente o que pretenderem sem ter que dar satisfação a A, B ou C. E isso é altamente preocupante.
Nessa sua resposta, inicialmente, o senhor se refere à redução do número de conselheiros, é isso?
Não, a redução ela traz consequências mais tarde, porque vamos imaginar o seguinte, Vanderlei, hoje nós temos 160 conselheiros vitalícios, e para que alguém concorra a uma eleição, esse grupo precisa ter 55 assinaturas. Com 55 assinaturas de conselheiros vitalícios, você pode, em tese, criar uma, sempre uma chapa concorrente. Na medida em que este grupo de 160, existe uma determinação no sentido de que ele seja reduzido a 120, e você tenha 64 que apoiam uma determinada chapa, acabou, não vai ter uma segunda chapa nunca. Porque existe até uma capciosidade na redação da alteração que se pretende implementar, nesse sentido, se uma chapa conseguir os 65, a outra conseguir os 55, a outra só vai poder se conseguir igual número, o que nunca vai acontecer, porque se hoje esse 55 representa um pouco menos de um terço, com a alteração implementada será praticamente a metade. O que torna inviável qualquer predisposição de alguém, por mais competente que seja, de concorrer sem ter os mesmos pensamentos que o grupo situacionista. O que é muito perigoso e é muito lamentável, Wanderlei.
E o ponto que apresenta e pede aprovação para que ocorra uma reeleição, doutor José Carlos?
Wanderlei, eu vou dar a minha opinião pessoal. Eu sou partidário de uma reeleição, mas essa reeleição ela tem que preencher requisitos mínimos de democracia, de dar oportunidade a todos que merecem, e sabidamente com a reeleição nos moldes pretendidos, parece que é vocacionado, parece que é direcionado a um determinado candidato. Por quê? Porque essa reeleição que se pretende implementar desde logo, ela terá o mesmo colégio eleitoral, isto porque estão pretendendo, inclusive, aumentar o mandato, o prazo de mandato dos atuais conselheiros eleitos. Então, de modo que, sabidamente, já são cartas marcadas, já se sabe quem vai ser. Eu não sou contrário à reeleição, eu acho que se o candidato, se o presidente vem exercendo, vem fazendo uma boa gestão, não é que eu sou favorável, eu vou torcer, eu vou fazer campanha pela sua reeleição, mas desde que se dê oportunidade a outros pensarem de forma diferente.
Entendi. O que é que o senhor pensa sobre clube-empresa?
Olha, eu acho que é uma situação, eu não tenho uma opinião muito formada a respeito, porque se por um lado eu entendo que isso representa um avanço, por outro lado representa uma situação que me dá muito medo, porque um clube-empresa ele não terá as benesses fiscais que hoje uma associação desportiva tem, e a gente sabe perfeitamente que sobretudo no futebol, ele é carregado de paixão, e nesses modos vamos imaginar, por absurdo, que esta empresa de futebol não está dando lucro, então de repente vamos canalizar para o basquete. Pelo amor de Deus, eu vou morrer. Não é assim. Então, e se de repente esta empresa, sabidamente, nós vivemos uma realidade completamente diferente da Europa, dos Estados Unidos. Então, o ticket médio lá, então, equivale a 100 euros ou não sei quantos euros. Aqui, é inimaginável você ter um ticket médio no valor de 500 reais. Então, a gente tem que conviver com a nossa realidade. O que vai, ou a gente conforma, adequa, esta realidade às contratações que se faz, ou realmente o clube vai correr o risco de ir à falência. Por quê? Porque não vai suportar a dívida, e sem essas benesses que as associações esportivas têm, talvez ele não sobreviva. Como é que se faz? Então, eu acho que isso obriga a um debate muito mais amplo, isso é um debate obriga a uma questão que envolve legislação, que precisa ser bem analisada, que impõe uma conversa com os responsáveis pela legislação, com o Congresso Nacional, de modo a que isso atenda os interesses indistintamente de todas as gamas, né, que o futebol tem de diferente em relação às empresas, vamos dizer, comuns.
Doutor José Carlos, A oposição tem voz no Conselho Deliberativo do São Paulo? Esse seu inconformismo com a ideia de mudança, imagino também seja esse inconformismo abraçado por outros integrantes do Conselho, mas em reuniões do Conselho, ou no Conselho, ou com a diretoria executiva, ou com a presidência do Conselho, a oposição expressa isso, ou consegue expressar isso, ou é ouvida, pelo menos? Eu queria saber como é que funciona isso.
Olha, eu sou obrigado a reconhecer que, neste período que a atual gestão está à frente do São Paulo Futebol Clube, nós vivemos uma situação de pandemia que impôs algumas restrições. De toda sorte, eu acho que as nossas reuniões do Conselho, Vanderlei, existem reuniões que não demoram mais do que 7 minutos, e são várias. Quando se dá a oportunidade de falar, se fala de maneira virtual, sem que se saiba o público que está sendo atingido, sem que se saiba se as pessoas... Então, realmente vivemos uma situação diferenciada, que espero agora se resolva. Mas nesses tempos atuais, eu posso afirmar categoricamente que a oposição não é ouvida, que a oposição não tem voz, e que, se implementada essa alteração estatutária, terá ainda menos, porque o que se pretende realmente, como falei, talvez seja um totalitarismo totalmente indesejado.
O futebol, claro, é muito forte, né, na vida do São Paulo, na história do São Paulo, sem dúvida alguma. Esse momento do futebol altera politicamente algum tipo de pensamento, algum tipo de corrente, até mesmo aqueles que apoiam ou estavam ao lado ou estão ao lado da situação, entendem que essa mudança, eu repito, já deveria ter acontecido uma reunião, ela foi transferida para o próximo dia 16. Aliás, há muita gente entendendo que, defendendo uma transmissão ao vivo dessa reunião. Também sobre isso, o que é que o senhor pensa?
Bom, eu acho que realmente essa reunião, começando pela última pergunta, ela tem que ser transmitida ao vivo, até para dar voz e para dar corpo. É uma pretensão manifestada pelo presidente do Conselho Deliberativo já no início da sua gestão, no sentido de que tudo que se faz no São Paulo tem que ter publicidade, porque o São Paulo é um clube que tem 18 milhões de aficionados, que não podem ficar à margem. E num momento desse de tamanha importância para os destinos do clube, eu acho importantíssimo que todo mundo saiba o que está acontecendo, que todo mundo tenha consciência do que isso possa representar. Então, respondendo à primeira pergunta, eu sou extremamente favorável a que isso seja transmitido das maneiras mais variadas possíveis, para que todo São Paulino, até porque... vamos imaginar, e eu torço para que isso não ocorra, que isso passe pelo Conselho Deliberativo. Isso vai passar obrigatoriamente por uma Assembleia Geral dos Sócios. Então, esses sócios precisam conhecer esse debate. Esses sócios que não tiveram oportunidade, não tiveram uma audiência pública para discutir as questões, a eles vai ser imposto, assim, goela abaixo, uma alteração estatutária, sem que eles tenham conhecimento daquilo. Então, eu acho que também por esse aspecto é fundamental que isso seja demonstrado assim por todos os meios, pela mídia em geral. E quanto à influência do futebol, eu acho que ela influencia diretamente no nosso estado de espírito. E evidentemente, e talvez aí, voltando àquela antiga pergunta que você falou, se eu sou favorável ao clube empresa, ela não poderia influenciar os nossos administradores. Mas acaba influenciando. Então, e nesse sentido, eu acho que a oportunidade que se tem nesse momento de que o futebol não está bom, porque da mesma forma como ele vai para um lado, ele vai para o outro. Se o futebol está andando bem, pode fazer a alteração que for, que ninguém está nem aí. Mas, por outro lado, quando o futebol está ruim, não pretenda fazer mais ainda do que está se pretendendo. Então eu acho que o futebol tem uma influência muito grande, às vezes felizmente, às vezes infelizmente. E quando eu falo felizmente, é porque eu sou um torcedor fanático. Eu sou um torcedor que não consigo distinguir o São Paulo sem o futebol. Para mim, o São Paulo é futebol clube. Então, eu acho que realmente tem uma influência muito grande e eu acho que a gente tem que pensar o que representaria essa alteração estatutária também para o nosso futebol se vier a ser implementado.
O senhor conhece, claro, acho que a totalidade do Conselho de São Paulo. Há muita gente que entende que a alteração não deve acontecer ou realmente a maioria segue as decisões ou as ideias ou as propostas da atual situação?
Olha, Vanderlei, eu vou falar para você com muita dor no coração, que às vezes eu procuro conversar com muitos conselheiros, inclusive ontem no estádio conversei com alguns. E o que mais me dói é falar, olha, eu acho que eu não sei o que eu penso, eu vou fazer o que o meu grupo orientar a fazer. Ou seja, eu acho que é esse absurdo que nós estamos vivendo, sabe? É esse totalitarismo, é essa situação que impede o cidadão de pensar ele pessoalmente nas consequências daquilo e se isenta de qualquer responsabilidade quando ele segue a orientação de um grupo. Então, mas sei de alguns que estão extremamente insatisfeitos, mas que não manifestam claramente o seu posicionamento, mas conhecendo-os, eu tenho certeza que na hora da votação, o São Paulinismo vai imperar, Vanderlei.
O que é que o senhor achou da declaração do Rogério Ceni dizendo que a situação do São Paulo é crítica e que os próximos anos serão difíceis?
Olha, eu acho que ele foi felicíssimo, ele falou como um São Paulino. E isso me agrada, porque sabidamente essa é a situação. Sabe, não é ganhar um título paulista, que eu acho que tem uma dimensão muito grande, até porque fazia muito tempo que não se conquistava um título. Ele tem muita importância, mas ele não pode servir de areia nos nossos olhos, porque com a dívida que o São Paulo tem, que diferentemente do que se fazia supor, ela aumentou neste período, e sem uma ideia concreta de um planejamento efetivo, realmente a situação passa a ser angustiante. Então, e o Rogério, que vive esse dia a dia, sabe mais do que ninguém o que o espera. Então, eu acho que quando ele falou isso, ele falou como São Paulino e quase que clamando por um planejamento inteligente, um planejamento concreto, sem o que não adianta você ter um técnico do naipe de um Rogério Ceni ou de um seja lá quem for. Por quê? Porque não vai surtir o efeito.
Doutor Zé Carlos Ferreira Alves, faltou, o senhor tem mais alguma coisa para dizer?
Olha, eu tenho, não para fazer, mas para pedir aos conselheiros do São Paulo que realmente pensem muito na hora de votar. Mais do que isso, olhem as alterações estatutárias com olhos críticos e vejam se eles concordam com aquilo. Porque, e eu quero deixar claro que daquelas 82 assinaturas, alguns dos conselheiros falaram, não, eu não assinei aquilo, eu nem sabia o que vinha, eu assinei uma outra coisa. Isso é muito grave, isso é muito grave. Então, que todos eles tenham olhos fixos naquilo, que formem a sua convicção, e aqui eu quero deixar muito claro, Vanderlei, se a pessoa falar, eu estou convicto de que isso é bom para o São Paulo, venha público, fala e vai ter o meu aplauso. Por quê? Porque ele está fazendo de acordo com a convicção dele e alguma coisa que ele acha que é bom para o São Paulo. Em que pese ser exatamente o oposto do que eu penso. E eu penso igualmente no São Paulo, mas cada cabeça é uma cabeça, cada um tem uma formação, cada um tem o seu jeito de pensar. Mas eu gostaria que a pessoa não pensasse coletivamente, pensasse individualmente, olhando aquilo que para mim é um verdadeiro absurdo, que é essa alteração pretendida. Vanderlei, eu agradeço essa oportunidade que você que você nos dá.
Aí está, a nossa conversa com o doutor José Carlos Ferreira Alves, que é desembargador, é um conselheiro de São Paulo há tanto tempo, um São Paulino apaixonado, integrante nesse momento daquele grupo que está inconformado com as ideias de mudanças estatutárias do São Paulo Futebol Clube. Nossa conversa volta na próxima semana. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Até a próxima.
Nossa conversa.
Mais uma vez agradeço a sua presença nessa nossa conversa
com Vanderlei Nogueira.